Capítulo 15. Mortona e tráfego. Enquanto expandia suas operações para a região dos Outeirinhos, a companhia Docas também aproveitava a área do Macuco, onde viria estabelecer suas oficinas e escritórios centrais, para criar um complexo de docas de reparo. Esse espaço era dedicado principalmente à manutenção de embarcações da empresa, como rebocadores, batelões, balsas e barcos de dragagem. A instalação era conhecida como Mortona, que utilizava um sistema de correntes e um carro especial que deslizava sobre trilhos em um plano inclinado até o mar. Tal mecanismo permitia prender a embarcação necessitada de reparos e transportá-la até a área seca para manutenção. Pensada desde 1897 e inaugurada em 1901, a Mortona das Docas de Santos operava ao lado da torre de energia responsável por distribuir a eletricidade gerada na usina de Itatinga. O primeiro cliente da infraestrutura foi o rebocador Paula Pires, que foi levado para reparos no casco e na caldeira. Naquele tempo, a área já estava totalmente equipada com tecnologia avançada e pavimentada com paralelepípedos, feitos a partir de pedras extraídas dos próprios outeirinhos. Em 1908, para a construção dos muros laterais da Mortona, foram realizadas dragagens ao longo de 15 e 23 metros de extensão. Paralelamente, procedeu-se ao enrocamento da base, que foi estabilizada a uma profundidade de 6 metros abaixo do nível mínimo das águas. Tal medida assegurou a solidez e a durabilidade necessárias para o suporte da estrutura. Na junção da Mortona com a muralha do cais, foram instalados 26 blocos de forma especial para se adaptar à obliquidade dos alinhamentos dessas duas estruturas críticas, um detalhamento técnico essencial para garantir a integridade e funcionalidade do complexo de reparos marítimos. Neste mesmo ano, foi concluída a construção da via férrea do Forte Augusto, que tinha a extensão total de 5.180 metros a contar da Mortona. Sua função era levar aterro da pedreira do Jabaquara para a região do Pau Grande. Em 1914, foram construídos 10 pilares de alvenaria para servir de apoio a pequenas embarcações, em reparos. Pontes levadiças. Em 1939, a companhia Docas construiu duas pontes levadiças sobre o canal da Mortona, além de linhas férreas, desvios e aterros necessários. Tudo isso tinha o propósito da criação de um pátio para o estacionamento de vagões, facilitando assim a logística de transporte e manutenção no local. Além disso, a infraestrutura permitiu estabelecer uma nova conexão entre as linhas férreas ao longo do cais e as da primeira rua paralela àquela faixa no Porto de Santos. Mortona muda de lugar. Divisão de operação ou divisão de tráfego. A divisão de tráfego, composta por vários departamentos, tinha a função de cuidar de toda a parte operacional de movimentação de carga no porto. Ela era encarregada do movimento de exportação e importação, assim como de tudo relacionado ao cais, direta ou indiretamente. Tudo que estava ligado aos cais da companhia era controlado pela divisão de tráfego, e cada departamento era responsável por cada uma dessas atividades. Essa divisão era o cerne da empresa, sendo que todas as outras divisões existiam e operavam em função da divisão de tráfego, que era onde os lucros da empresa eram gerados. Vários departamentos faziam parte da divisão de operação ou tráfego, com seus setores e seções. Por sua vez, cada trecho de cais era coordenado pelo setor responsável por cada atividade portuária. Toda a programação de chegada e saída de carga, programação de atracação e serviços, destinação de mercadorias, ajustes com o transporte ferroviário de carga, chegada e saída de navios, desde a entrega da documentação, sua atracação e saída, eram trabalhos coordenados por uma seção e setor específico. A divisão de tráfego possuía departamentos responsáveis para lidar com questões alfandegárias e com a Polícia Federal. Prédio cumpriu sua finalidade até 2019. O edifício do tráfego da Curva do Paquetá foi considerado o centro nervoso da administração do porto por décadas. Ao longo do tempo de vigência da concessão à Companhia Docas, a divisão esteve devidamente abrigada naquele espaço histórico, recebendo informações de todos os cantos da cidade e documentos relativos aos navios de todas as empresas de agenciamento marítimo e alfandegários. Quando a administração do Porto de Santos passou às mãos da Companhia Docas do Estado de São Paulo, CODES, atual Autoridade Portuária de Santos, o espaço foi redimensionado para abrigar a DIROP, Diretoria de Operações do Porto, e assim foi sendo utilizado até 27 de novembro de 2019, quando por fim, acabou desativado. A desativação do prédio da Diroba atendeu à política do governo federal visando conter despesas, uma vez que os serviços do CAIS passaram para as mãos dos terminais privados. Desta forma, muitos departamentos, seções e setores deixaram de ter funções no âmbito da antiga CODES. Quanto ao movimento do tráfego de embarcações, esta atividade tornou-se informatizada através do trabalho executado pelo Centro de Controle do Sistema de Gerenciamento de Informações do Tráfego de Embarcações, abrigado em um prédio situado na Ponta da Praia. Com as obras de extensão do Porto de Santos, iniciadas nos anos 1940, a companhia Docas viu a necessidade de transferir em definitivo os serviços de seu estaleiro para um lugar na linha do cais, o que só veio a ocorrer de fato a partir da metade dos anos 1950. A nova Mortona, então, passou a atuar entre os armazéns 27 e 29. Outras funções. Nos anos 1980, a CODES ainda mantinha ativa a Mortona, que procedia serviços de caldeiraria, elétrica, ajustagem, mecânica e pintura das embarcações a serviço no Porto de Santos. Ali funcionava o Departamento Marítimo, DEMAR. Porém, em junho de 1989, o armazém 28 da Mortona passou a ser ocupado pela Guarda Portuária, e deixou lentamente de executar reparos em embarcações. Apenas serviços simples e pontuais. Em 2002, a Capitania dos Portos passou a ocupar todo o espaço da Mortona, para ali instalar a sua sede, deixando, assim, o prédio que mantinha na Conselheiro Neves. A história da Mortona estava encerrada e foi definitivamente enterrada quando, em 2012, parte da antiga laje de outeirinhos foi utilizada para aterrar seu antigo canal, encerrando definitivamente a história do velho estaleiro da companhia Docas. Escritório do Tráfego. Desde o início de suas operações, o Porto Organizado de Santos manteve um eficiente serviço de escrituração, com dados relativos ao movimento dos armazéns e dos berços de atracação. O escritório do tráfego mantinha uma equipe grande e afinada, mantendo encarregados responsáveis por coletar dados dos movimentos nos armazéns, carga e descarga e transporte de vagões, atracação de navios, serviços das casas de máquinas, guindastes e consumo de luz elétrica. Inicialmente o serviço era feito num velho sobrado no Valongo, que logo ficou pequeno e desapropriado para o serviço. Era necessário que a companhia Docas investisse numa edificação de fato estruturada para abrigar seu principal departamento. Assim, à medida que se iniciaram os trabalhos de aterramento da bacia de Outeirinhos, os diretores da concessionária do Porto Santista, debruçados sobre o mapa, perceberam que o melhor e mais estratégico local para este prédio seria na curva do Paquetá, de onde podia se ver o tráfego em duas vertentes, do lado do canal que vinha da Barra, e do lado do Lagamar, com projeção de vista para o Valongo. Então, foi tomada a decisão de se construir o prédio do tráfego naquele ponto. Em 30 de outubro de 1908, a Companhia Docas de Santos enviou um ofício ao governo federal expondo as obras indispensáveis para o completo equipamento do cais e solicitou autorização para executar imediatamente algumas obras, como os armazéns internos números 18, 19, 20, 21, 22 e 23, os armazéns externos números V, 6ª, 7ª, 8ª, L, X, X12, o armazém de bagagem número 12A e o edifício para o escritório de tráfego. Assim, as obras se iniciaram em 1910 e foram concluídas no início de 1913, sendo entregues ao serviço no dia 25 de maio daquele ano. O edifício foi batizado com o nome do engenheiro José Armando Pereira.